Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje terça-feira, dia 14 de setembro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. Estou de volta, turma, depois aí de pequenas férias, nem deu tempo de sentir saudade, não é verdade? Estou de volta aqui para comandar essa nossa festa da 1 hora da tarde aqui, o Estadão Esporte Clube, esse programa tão bacana. E que tanto faz falta, viu, turma? Pode parecer que não, falar, ah, você tá de férias, mas eu sinto falta aqui dessa companhia de sempre, do Morelli, de vocês, viu? Então é muito legal, muito bacana estar de volta aqui ao nosso programa. E claro, como presente para essa volta, eu quero que vocês participem e participem muito, viu? Vocês podem participar pelas mídias digitais do Estadão, tanto no YouTube, como no Facebook, como também no Twitter. Deixa eu dar aqui meu boa tarde, antes de tudo, para Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
Olá, Grisa! Olha só, ele chega do nada, né, amigos? Eu aqui carregando esse piano com os amigos, pesado! E ele chega do nada, olha, olá, gente, sorridente! Muito bem-vindo, Grisa! Muito bem-vindo, muito bem-vindo!
Muito
Chegou num dia
obrigado.
importante, hein?
É, rapaz, hoje é dia de decisão em Copa do Brasil, tem início da fase de grupos da Champions League também, né? Mas pro final do programa, turma, a gente vai falar um pouco de Daniel Alves, hein? Porque o Daniel Alves tem até o dia 24 aí para decidir o seu futuro no Brasil, né? Porque terminam as inscrições para qualquer campeonato nacional no dia 24, de setembro, né? Vamos falar um pouco mais também sobre isso, né? Deixa eu dar aqui meu boa tarde já para Cássia Abrantes, que já apareceu por aqui. Muito obrigado. Aos poucos a turma vai chegando aqui na nossa transmissão. Mas eu queria abrir, Morelli, a gente falar um pouco sobre essa decisão, essa primeira decisão da Copa do Brasil, né? Fase de quartas de final. Temos um jogo único hoje, os outros jogos todos amanhã, mas hoje teremos Santos e Atlético Paranaense. Jogo na Vila Belmiro, 9h30 da noite. Lembrando que no dia 25 de agosto, lá atrás, né? O pessoal esquece porque passou muito tempo dessa primeira partida, né? Foi 1 a 0 para o Atlético Paranaense. E muita coisa, viu, Morelli, mudou de lá para cá. A começar pelos técnicos, né? Os dois times chegam nessa segunda partida com técnicos completamente diferentes daqueles que disputaram o primeiro jogo, né? O Fernando Diniz foi demitido no Santos, técnico do Atlético Paranaense também acabou. Na verdade, ele pediu para sair, né? Ele nem acabou sendo
Isso.
demitido, né? Ele pediu para sair, e com isso, Santos e Atlético Paranaense hoje com dois técnicos diferentes, né? O agora interino Paulo Autuori por parte do Atlético Paranaense. E o Fábio Carilli, a nova contratação aí do Santos. Só lembrando aqui o nome do técnico, né? Do ex-técnico do Atlético Paranaense, Antônio Oliveira, né? O técnico que acabou pedindo aí demissão. E tem mais uma coisa que chama a atenção dessas duas equipes desde aquela partida no dia 25 de agosto, Morelli. Nenhum dos dois times conseguiu vencer qualquer partida depois dessa data. Olha só que dado interessante e triste para os torcedores, tanto de Atlético Paranaense como de Santos. Como a gente tinha dito lá atrás, Morelli, 1 a 0 é um resultado aberto, é um resultado que o Santos pode reverter na Vila Belmiro, o Atlético Paranaense pode segurar na Vila Belmiro também. Lembrando que diferença de um gol de vitória, um gol de diferença para o Santos, né? 1 a 0, 2 a 1, 3 a 2, o jogo vai para os pênaltis, né? O Santos só passa direto se vencer por uma diferença maior do que um gol, né? E o Atlético Paranaense tem um empate ou a vitória a seu favor aí para conseguir essa vaga para a semifinal da Copa do Brasil. E aí, Morelli, o que a gente pode esperar desse jogo?
Pois é, Grisa, como você falou, os times pioraram, né? Os times perderam seus treinadores porque não estavam rendendo, continuaram não rendendo porque ainda ninguém venceu. Então nós carece de mais cautela até para falar de um ou de outro. Quem está com a vantagem tem talvez um melhor encaminhamento. O Atlético do Paraná ganhou de 1-0, joga pelo empate. Lembrando que não tem gol fora, né? Você sempre lembra isso. Então, 1-0 para o Santos dentro da Vila leva a partida para os pênaltis. Mas o empate é do Atlético Paranaense. Não acho que é uma partida decisiva, que vale semifinal de Copa do Brasil, que vale se aproximar de um título importante, de cotas, né, de televisão, de transmissão, importantes também. Os dois times precisam muito desse dinheiro. Então, eu penso que vai ser um jogo um pouco mais franco. É difícil analisar esses dois times pelos elencos que tinham e que têm hoje. Mas eu ainda fico com o Santos. Gosto do treinador, Fábio Carilli. Não é um treinador de grandes partidas, não é um treinador que vai colocar o Santos para frente, para dentro do gol rival, mas é um treinador eficiente, que fecha a casinha, que embola o meio de campo e que joga por 1-0, e é isso que vale, né? E é isso que vale. Nessa partida, Grisa, precisa fazer mais do que isso. O Santos precisa se impor, precisa fazer 2 gols para não desesperar o seu torcedor na disputa dos pênaltis, né? É. Então tem que jogar um pouquinho mais, tem que ser mais atrevido. O Santos ficou ali meio parado com a queda do Diniz, com a saída de alguns jogadores. O Santos meio que estagnou, né, nas competições. Precisa mostrar com o Carilli que tem poder para reagir. E tem que ser hoje, não dá para ser amanhã. Não dá para ser no Campeonato Brasileiro, tem que ser nesta partida. Por isso eu acredito um pouquinho mais no Santos, que não tem um técnico interino. O Atlético Paranaense tem um técnico interino, né, que está ali até que achem outro. Isso prejudica demais, meu modo de ver, um clube. Prejudica demais. Volta para estaca zero, né? E olha que o Atlético sempre chega, né? É um time regular, né? Eu sempre digo aqui que é um time regular e que o Atlético precisa de um bom treinador que faça muito barulho e de um grande jogador que faça muito barulho na mídia. Aí ele passa de um time médio para um time grande. Ele nunca teve isso ainda, no meu modo de ver. O fato de jogar em casa, Grisa, eu acho que facilita a vida do Santos. Mas tem que ser aquele jogo concentrado, 90 minutos, sem perder, sem tirar o olho da bola, como a gente diz, né?
Como eu disse, né, as equipes, desde aquela primeira partida em que o Atlético ganhou do Santos por 1-0 na Arena da Baixada, os times não venceram. Olha só, o Atlético fez 5 jogos de lá para cá, 3 derrotas e 2 empates. O Santos fez 3 partidas. 2 derrotas e 1 empate. Pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos, na estreia de Fábio Carilli, empatou com o Bahia na Vila Belmiro, né, em 0-0, e o Atlético Paranaense perdeu do América Mineiro por 2-0. Né? Esses foram os últimos resultados. Só que vale lembrar que o Atlético, ele vem também de uma derrota, né, no Campeonato Paranaense, né, na semifinal do Campeonato Paranaense, em que ele foi derrotado pelo Cascavel, foi eliminado, só que chamou, foi o jogo, inclusive, que o técnico Antônio pediu demissão após a partida, né? Que o time do Cascavel só tinha 14 atletas para aquela partida, né? Ou seja, os 11 titulares e somente 3 reservas, né? E mesmo assim, o Atlético Paranaense acabou perdendo a semifinal do Campeonato Paranaense. O Santos não vai poder contar com as suas últimas contratações. Léo Batistão, Emiliano Velasquez, toda essa turma que veio aí por último, não vai poder. E até outros jogadores que já estão há um pouquinho mais de tempo. Por quê? Alguns porque não tiveram tempo de serem inscritos na Copa do Brasil, né? Chegaram depois das inscrições terem encerrados, que é o caso do Léo Batistão e também do Emiliano Velasquez. E outros jogadores que vieram para o Santos, como é o caso, se eu não me engano, do Diego Tardelli, já tinham atuado por outras equipes dentro da Copa do Brasil. Por isso, também não podem disputar este campeonato. Com isso, Morelli, o Santos deve ir a campo com João Paulo, Pará, Derek, Wagner Leonardo e Felipe Jonathan, Vinícius Balieiro, Gabriel Pirani e Carlos Sanches. Marcos Guilherme, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Esse deve ser o time do Santos. Lembrando que o Marinho já está apto a jogar, mas como ele está voltando de uma lesão longa que ele teve, então o Fábio Carille opta por colocar ele ao longo da partida, Morelli.
É um time fraco, né, Grisa? É um time fraco. É um time que é muito difícil com um time desse você chegar a uma semifinal de qualquer campeonato. O Santos pena no Campeonato Brasileiro e tem essa oportunidade de avançar na Copa do Brasil. Não é um time que convence. Agora, o adversário está na mesma moeda, né? Está na mesma prateleira. Também é um time que se equivale. Eu acho que o Carille tem ainda a missão de resgatar o trabalho do Marinho. Né? O Marinho que andou falando que viu todo mundo saindo do Santos e ele não podia sair porque ele era o cara do Santos, mas ele queria ter o direito de poder escolher, né? Sair ou não. Não sei se ele teve proposta. Então, o Marinho não estava com a cabeça para se recuperar e para ajudar esse Santos. Uhum. Eu não sei até onde isso atrapalha o trabalho do Carille nesse momento. Mas se Perfeito. Eu sou o Carille, eu sento do lado dele no refeitório, eu bato uma boa conversa com ele enquanto a gente almoça, né? E tento resgatar o Marinho, que para mim é o principal jogador do Santos. Marinho, fica até o final do ano, ajuda a gente a ganhar essa Copa do Brasil, que para a gente é muito importante. Vale uma competição, talvez a única que o Santos tenha chance de ganhar, Grisa, amigos. Vale dinheiro de cota de televisão, o campeão ganha ali para quase 70 milhões de reais, é um dinheiro que cairia assim do céu, e acho que todo mundo se ajoelharia na Vila para receber esse prêmio, né? E ainda dá vaga para Libertadores, né? Então, assim, é uma série de conquistas num campeonato só. Agora, o Santos precisava contar com seus melhores jogadores. Faz muito tempo que o Marinho está machucado. Mas faz muito tempo mesmo. Eu nem lembro quando foi a última partida do Marinho. Tem alguma coisa aí que está mal...
Ele entrou contra o Bahia, né? Ele entrou contra o Bahia, mas entrou naquele jeito, né?
Então, mas se precisar, Grisa, tem que jogar. É jogo decisivo. É jogo na Vila. É jogo que vale classificação. O Marinho daquele jeito, um pouquinho melhor depois de alguns dias, o Marinho é melhor e fortalece esse ataque. Ele tem que jogar. Tem que jogar. Talvez o Carille esteja escondendo um pouco o jogo e talvez seja aí um jogador para o segundo tempo, quando o adversário estiver um pouco mais cansado. Mas não dá para abrir mão de nenhum jogador, mesmo 30 minutos com qualidade para ajudar o time a ganhar e a se classificar, Grisa.
Perfeito. Olha, e o vencedor desse confronto entre Santos e Atlético Paranaense vai encarar nada mais, nada menos o Flamengo. Eu tô falando Flamengo. O Flamengo joga amanhã com o Grêmio, né, em casa. Só que o Flamengo meteu 4-0 no Grêmio na primeira partida lá na Arena do Grêmio no Sul. Eu não consigo imaginar hoje, vendo o time do Grêmio e vendo o time do Flamengo, que o Flamengo vai dar esse mole de deixar essa vaga cair das suas mãos, né? Então eu já estou colocando o Flamengo lá na semifinal. Então, quem ganhar desse jogo também já não vai ter vida fácil, né? Porque vai ter que pegar o Flamengo na semifinal, né, Morelli?
É muito difícil avançar, né? É muito difícil. O Flamengo é o melhor time, para mim, do Campeonato Brasileiro. Se der W.O. nesse jogo, W.O. caracteriza a derrota de 3-0, o Flamengo ainda classifica.
Exato.
Né? Ainda classifica. Vai ter torcida no estádio. Essa é a briga dos gremistas com os flamenguistas, né? Isso. O Grêmio não quer de jeito nenhum e vai procurar as instâncias judiciais e esportivas para tentar impedir isso. Mas o Flamengo já vendeu o ingresso, já começou a entregar bilhetes, né? 35% da capacidade Sim. do Maracanã. Então vai estar ainda mais, vai ter mais um aliado para jogar bem. Agora, não importa, é outro jogo, né, Grisa? Com outro jogo, Sim. o Carille tem tempo de se armar, o Carille tem tempo de preparar o time. Não acho também que hoje o Santos tenha qualquer chance de bater o Flamengo, mas a gente nunca fala nunca no futebol, né? O futebol é o único esporte que o pequeno, mais fraco, o menos treinado pode vencer o melhor, o mais forte, o mais bem treinado, né? Então outra cara, outro jogo. Mas o Santos tem que pensar no Atlético, tem que ganhar do Atlético, fazer 2 gols, que não é fácil para o Santos, dado os seus últimos resultados.
Muito bem, então agora eu quero saber o seu palpite para essa partida e quem classifica, hein, Morelli?
Eu acho que dá 1-0 Santos, e aí dá Santos nos pênaltis.
Olha só, muito bem. É, o meu palpite é pênaltis também, mas aí eu não sei, hein? Goleiro Santos do Atlético Paranaense pega bem, é pegador de pênalti, hein?
Pega.
Não sei, hein?
Goleiro da seleção, né?
Tô achando que se for pros pênaltis do Atlético Paranaense, hein? Vamos ver.
Então, bom, você acha que vai dar pênalti e vai dar o Atlético?
É, isso? tô achando. Vamos ver.
Esse é o Grisa, hein? Esse voltou em grande estilo, hein, Grisa?
Muito bem. Deixa eu mandar aqui um abraço aqui, Palma Polese, que está desejando um bom retorno. O Adi Armando também, falando que o Morelli conduziu muito bem o programa, que você vai longe, viu, Morelli?
Vou longe, vou longe, principalmente se eu for a pé, viu, que eu gosto de andar.
O seu Hélio Morelli aqui falando férias de 3 meses, que é isso? Deu 15 dias só, pô.
Para quem fica, parece uma eternidade, viu, Grisa?
E para quem tá de férias, parece que foram 5 dias, né?
É, voaram, né?
Voaram, é verdade, muito bem. Bom, saindo e mudando de assunto, vamos falar de Champions League. Afinal de contas, hoje começa a fase de grupos da Champions League, né? Jogos aí do grupo E, do grupo F, do grupo G e do grupo H. Eu vou falar aqui os jogos para vocês, né? Para mim, eu vou começar já com o principal do dia, é o jogo que eu vou assistir, né? Que é Barcelona e Bayern de Munique, né? É o grande jogo dessa rodada de terça-feira da Champions League, né? O jogo é válido pelo grupo, deixa eu pegar aqui direitinho, pelo grupo E, né? Tem Barcelona e Bayern de Munique, esse jogo às 16h, e no mesmo horário, pelo mesmo grupo, jogam Dinamo de Kiev e Benfica de Portugal, né? O Dinamo de Kiev joga em casa, né? No Olímpico de Kiev, o Barcelona joga em casa no Camp Nou contra o Bayern de Munique. Além dessas partidas, nós temos pelo grupo F Young Boys, que é da Suíça, contra o Manchester United. Aí tem Cristiano Ronaldo fazendo a sua estreia pelo United na Champions League. O jogo acontece na Suíça e pelo mesmo grupo nós temos Vila Real e Atalanta. O primeiro jogo às 16h na Espanha. O jogo do Manchester United é mais cedo, é 1h45, né? Então, para quem quer ver a estreia do Cristiano Ronaldo no United, dá para ver esse jogo e depois assistir o jogo entre Barcelona e Bayern de Munique. Pelo grupo G, nós temos Sevilha e Salzburg, o jogo é em Sevilha, 16h45, e teremos também Lille e Wolfsburg, o jogo às 16h, na França. E aí, para fechar, pelo grupo H, jogos pelo grupo H, Chelsea e Zenit, às 16h, este jogo na Inglaterra, e teremos também às 16h, Malmo e Juventus, Malmo da Suécia. Esse jogo acontece exatamente na Suécia, Morelli. O grande jogo, né? Barcelona e Bayern de Munique, né?
É um jogo importante se o Barcelona mantivesse a sua pegada. Existem muitas dúvidas em relação a como está o Barcelona nesta edição da Liga dos Campeões. Na Espanha, por exemplo, é certo que o Atlético de Madrid tomou o lugar do Barcelona entre os primeiros colocados. Real Madrid, Atlético de Madrid e Barcelona. Barcelona é o terceiro. Por quê? Porque perdeu Messi, porque perdeu Griezmann, porque teve que se desvencilhar de alguns bons jogadores. Então existe uma dúvida muito grande e uma expectativa para saber como esse Barcelona vai se apresentar na Liga dos Campeões. Sempre foi um time forte, sempre foi um time brigando pelo título. Não sei se nessa edição tem isso. Não sei se consegue ser esse time forte, esse time de tradição. Então vai ter um desafio gigantesco, talvez como nunca teve na Europa. Gosto muito desse Manchester United com a volta do Cristiano Ronaldo. Ele já jogou pela Liga Inglesa e agora volta na Liga dos Campeões. É muito legal ver o Cristiano Ronaldo em ação, porque ele pode fazer gols, pode fazer jogadas legais, ele não desiste uhum. nunca. E para mim o Manchester United passou a ser um candidato ao título com a presença dele. E olha que estou falando de um jogador, Grisa, de 36 anos, mas muito bom de bola, um cara programado para jogar, um cara que treina, um cara que leva a sério a sua profissão. Poderia dar exemplo para alguns outros brasileiros aí pela Europa, né? E a grande expectativa de amanhã, na rodada ainda primeira da Liga, é a estreia do PSG com o trio Neymar, Messi e Mbappé, né? Parece que os três foram convocados pelo treinador, pelo Pochettino argentino, e aí a possibilidade de ver o trio em ação na Liga dos Campeões, que é o grande objetivo do PSG nessa temporada, é ganhar essa competição. Então, tem muitas atrações nessa Liga dos Campeões, Grisa. A gente tem uma reportagem no site do Estadão contando tudo isso, né, todas as forças dos grupos, jogadores que trocaram de times, os principais concorrentes ao título, algumas zebras, os canais que vão transmitir. Vale lembrar também, para quem gosta, né, do futebol, o SBT está transmitindo, os canais fechados estão transmitindo, então vai ter
o streaming aí agora, né?
O streaming também, né? Vai ter, de qualquer forma, esses jogos vão bater aí na sua tela, de alguma forma, para você assistir. Vale muito a pena, é uma competição muito, muito legal.
É isso aí. Só para quem não lembra, né? Esse jogo aí tem um gostinho especial, Barcelona e Bayern de Munique, não só porque são duas gigantes, né? Duas equipes gigantes do futebol mundial, mas também, para quem não está lembrado, na última Champions League, o Bayern impôs ao Barcelona a sua pior derrota em toda a sua história, né? O Barcelona tomou de 8-2. Do Bayern de Munique. Não sei se vocês estão lembrados dessa partida, né? Que foi uma partida, inclusive, que mexeu muito com a cabeça do Messi, e ele, vamos dizer assim, pavimentou um pouquinho mais a ideia de sair do Barcelona depois dessa partida contra o Bayern de Munique. Eu citei aqui en passant também o Chelsea, que faz a sua estreia contra o Zenit. Vale lembrar que o Chelsea é o atual campeão da Champions League, né, Morelli?
Claro, é um time bom, é um time referência, é um time que mudou demais, né? Mudou demais de duas temporadas para cá, e também é o campeão, é o time a ser batido, é o time que joga com a taça no colo, né? A orelhuda, né? No colo. Então, tem que respeitar, na verdade, para mim, todos os times ingleses, né? Eu acho que o City também vem forte, é uma obsessão do Pep Guardiola ganhar essa competição. O Chelsea é o atual campeão, e o Manchester United tem o Cristiano Ronaldo. Então a gente tem que olhar para esses ingleses com muita desconfiança, Grisa.
É verdade. Né? Vamos ver aí. Na verdade, são dois ingleses que jogam hoje, né? O Chelsea e o Manchester, né? Nessa partida aqui. Agora, pegando esses grupos aqui, viu, Morelli? Vou começar pelo grupo E, que tem Barcelona, Bayern de Munique, Benfica e Dinamo de Kiev. Você acha que há espaço, vendo a atual crise do Barcelona, há espaço aí talvez para o Benfica sonhar com uma vaga aí nesse grupo?
Olha, sonhar sim, porque não paga imposto, né, Grisa? O time lá do técnico Jorge Jesus, que se classificou na pré-Champions, né? A fase eliminatória, mas assim, eu não vejo força se o Barcelona não bobear, não perder pontos importantes para um desses dois, nem para o Kiev, né, para esses dois rivais. Penso que dá Bayern e Barça, os dois classificados. Agora, é jogo jogado, né? É jogo jogado, não dá para você contar com vitória antes dos 90 minutos. E assim, com o Barcelona enfraquecido, você teria, entre aspas, somente o Bayern como grande favorito e deixaria meio que aberto a segunda vaga. É claro que o Benfica e o Kiev pensam isso que você acabou de falar. O Barça não está completo, o Barça se desmantelou, o Barça não tem o Messi. Opa, temos condições de pegar essa vaga. É claro que eles vão pensar isso, eu pensaria, e vão trabalhar para isso. Depende muito do que o Barcelona apresentar em campo.
Perfeito. Vocês viram aí que a gente colocou a tabela, né, dos grupos, né? Por que a gente começou do grupo E? Porque do grupo E ao grupo H são os times que jogam hoje, tá? Do grupo A ao grupo D são as equipes que jogam amanhã pela Champions League, tá? Então é por isso que a gente está falando. E no grupo F a gente tem Vila Real, Manchester United, Atalanta e Young Boys da Suíça. Aqui eu acho que Manchester United é o grande favorito desse grupo, né? Mas tem ali, né, o Morelli, Vila Real e Atalanta que podem brigar por essa segunda posição, né?
Não vejo o time de Berna, né, da Suíça, Young Boys. O time antigo, 1898, um time fundado, né? Mas não vejo forças para fazer frente aos rivais. Fico com a Atalanta, acho que Atalanta é um pouquinho mais forte e deve confirmar sua classificação junto, no meu modo de ver, com o Manchester United. Mas sempre tem um time que você não pode bobear, né? Imagina que o Young Boys é o time que vai perder para os três, né? Vai perder para os três. Agora, se você perder ponto para o Vila Real, você pode se complicar.
Sim.
Né? Então, eu acho que tem ali sempre um time, um terceiro time ali, mais ou menos de olho ali, um olho no peixe e um olho no gato. Sabe como que é, Grisa? Se bobear, o gato come o peixe.
Para mim, viu, Morelli, o grupo G é o grupo mais equilibrado que tem, porque aqui eu não consigo apontar favorito. O grupo G tem Lille, Salzburg, Sevilha e o Wolfsburg, né? É um grupo de equipes de menor expressão no cenário europeu, até por isso acaba virando um grupo equilibrado, né?
Aqui todo mundo acha que tem condições de se classificar, o que é legal, né? O que é legal.
Claro.
Aqui ninguém se vê como o patinho feio, o menor da chave, e isso só vai proporcionar, no meu modo de ver, jogos bem disputados, como você disse, no andar de baixo dos grandes times, né?
E no grupo H, acho que os grandes favoritos, né, são Chelsea e Juventus. Tem ainda o Zenit da Rússia e o Malmo da Suécia, mas acho que a gente pode apostar em Chelsea e Juventus, né, Morelli?
O Malmo é o saco de pancadas. O Zenit é o time que pode encardir, né? Tem o Claudinho que foi para lá, tem o Malcom, isso, também brasileiro, que joga lá. Inclusive, os dois foram chamados, né,
isso,
da seleção para participar dessa primeira partida, dessa estreia. Então, se perder ponto para o Zenit, complica a vida do Chelsea e da Juventus. A Juventus sem Cristiano Ronaldo. É uma Juventus também com grande ponto de interrogação, sem o seu principal, sim, jogador. Então tem que esperar para ver essa Juventus como vem para essa temporada, né? E também não ganhou o Campeonato Nacional do ano passado, na Itália. Então tem que esperar um pouco essa Juventus para ver como vai reagir.
Perfeito. Ó, o Adi Armando falando, nem Bayern e nem Barcelona estão num bom momento. O Bayern um pouco melhor pelas perdas do Barcelona, é verdade, né? Até
tem
por
razão.
Isso é tão interessante assistir essa partida hoje para saber como é que essas equipes vão se desempenhar dentro de campo, né? E como vão iniciar essa Champions League. Muito bem. Turma, para a gente encerrar aqui o Estadão Esporte Clube, eu estava lendo agora há pouco a coluna do Robson Morelli lá no Estadão, né? Tá lá a coluna dele, é só você entrar em estadão.com.br que você acha lá a coluna do Robson Morelli, né? E tem o título assim: Daniel Alves precisa de um clube para jogar e assim poder atender as convocações de Tite até a Copa do Mundo. Eu achei interessante porque eu já tinha visto uma outra matéria mais cedo, Morelli, falando que o Daniel Alves, para continuar no futebol brasileiro, ele tem apenas até o dia 24 de setembro para resolver a sua situação com o São Paulo. Vale lembrar que São Paulo e Daniel Alves estão negociando aí uma rescisão amigável. Só que isso tem que acontecer até o dia 24, porque nesta data se encerram os novos registros para o Campeonato Brasileiro, que seria a única competição que o lateral direito poderia disputar em 2021 no Brasil. As outras, seja Libertadores, seja a Copa do Brasil, enfim, o Daniel Alves não pode mais jogar. Há uma conversa de que talvez o Flamengo estaria interessado em contar com um jogador. Fato é, Morelli, que hoje o Daniel Alves é um jogador sem clube, né? O que ficaria muito mal para o Tite convocar um jogador que não tem clube, né?
É, na verdade, assim, sobre o Flamengo, não consegui nenhuma informação de que o Flamengo estaria disposto a negociar com o Daniel Alves. Não recebi nenhuma informação. Futebol é dinâmico, a gente sabe que essas coisas nascem do nada e vão parar numa contratação. Mas hoje não consegui nenhuma confirmação de nenhum dirigente que isso possa acontecer. Daniel Alves tem 38 anos, não é fácil isso. Ser encaixado em qualquer time, não. Então, assim, ele precisa jogar, Grisa. O Tite tem na cabeça que ele pode ajudar, se precisar, em campo, mas até nem é essa a primeira ideia, mas pode ajudar muito o Brasil na Copa do Catar com a sua experiência, né? Uhum. Falando com os jogadores, orientando o vestiário, dando aquele, né, aquela conversa final que o Daniel Alves é muito bom. O Tite pôs na cabeça que ele pode ajudar o elenco desta forma e acha que com isso, com essa experiência, o Brasil pode chegar mais longe do que chegou na Copa da Rússia. É uma ideia do Tite. Se precisar jogar as 7 partidas lá na Copa, se o Brasil chegar à final, ele até pode jogar, mas não é muito essa a ideia. Agora, como é que o Tite vai chamar um jogador que está treinando em academia? Né? Não dá. Então, o Daniel Alves falou que não ia treinar, mas não esperava o rompimento do São Paulo. E o São Paulo esperava uma deixa para acabar com esse contrato que não conseguiu pagar. Né? Foi talvez a pior negociação do São Paulo nos últimos anos, né? Porque pagou o que não podia, pagou para um jogador que não entregou o que se esperava dele.
Ou não pagou, né, Morelli? Porque já que pagou, não podia, mas... não pagou, né?
É uma dívida de 12 milhões de reais. Mas uma hora recebe isso e provavelmente vai receber na justiça. Era para ser pago no meio do ano, junho, julho, nada aconteceu. Foi uma contratação da diretoria anterior, do presidente Leco, que foi levada para a diretoria atual do presidente Júlio Casares. E ninguém se movimentou para impedir isso. Então, na primeira deixa, o São Paulo rompeu o contrato. Agora, tem um problema, né? Tem um problema para o São Paulo pagar essa dívida, enfraquecer o time. O técnico Hernan Crespo falou isso já, né? Falou na partida contra o Fluminense. E o Daniel não tem clube. Precisa jogar para ser chamado. Já tem jogo em outubro da seleção. O Tite vai bater no peito e falar: eu convoco o Daniel mesmo ele treinando em academia? Duvido. Porque vai tomar pancada se fizer isso. E o Daniel nem é um jogador assim, né? Extraordinário, que faça falta na seleção brasileira. Mas o Tite encaquetou, né? Como é que é? Encasquetou que ele ajuda nos bastidores, que ele ajuda na experiência, que ele ajuda porque é mais velho e pode levar essa experiência para a Copa do Catar. Pode até ser. Agora, que não deu certo a parceria no São Paulo, não deu, foi péssima para as duas partes, para o São Paulo e para o Daniel Alves.
Muito bem. Só registrar aqui o Adi Armando falando dessa história do Daniel Alves. Estava muito orquestrada para ele sair do São Paulo. E que ele acredita que já deveria ter tratativas com o Flamengo. Como o Morelli falou, não tem nada oficial em relação ao Flamengo, né? A gente não tem nenhuma informação. Ah, pode acontecer? Claro que pode. O futebol é dinâmico, né? Essas negociações, às vezes, elas se desenrolam da noite para o dia, né? Mas de momento que a gente sabe... É que só tem mesmo essa conversa do Daniel Alves com o São Paulo, tentando ali uma rescisão amigável, mas nada que ele estaria ali já negociando com outro clube. A gente espera aí para ver o que vai acontecer, cenas dos próximos capítulos.
Ô, Grisa, ele tem um amigo muito grande no Vasco.
Não, mas ele não iria pro Vasco.
Ah, não. Ué, ele tem que jogar.
Não, sim, mas assim, eu não sei, mas para mim o peso de você convocar um Daniel Alves sem ter clube é o mesmo do que você convocar um Daniel Alves jogando no Vasco na Série B.
Desculpa. Pois é, mas pelo menos fisicamente ele tem uma condição, né? Ele pode oferecer isso de alguma forma. O Palmeiras não se manifesta, o Corinthians não se manifesta, o Flamengo não se manifesta, o Atlético Mineiro não falou nada também. Vai para onde o Daniel?
Pode ser fora do país, ele, né? Também é o destino
ele fez
dele, pode
seis
ser fora do
partidas
país.
No Campeonato Brasileiro, né? Por isso que ele pode jogar em qualquer clube até o dia 24, ser inscrito até o dia 24. Pode ir para fora, mas na Europa ele tem mercado? Não. Na Argentina pode acontecer? Pode, né? Mas é mais difícil e pode demorar mais tempo, né?
É. Bom, vamos acompanhar então aí tudo que vai acontecer nessa novela longa aí envolvendo Daniel Alves. Turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
Grisa, bem-vindo, um abraço a todos, amanhã tem mais.
É isso aí. E lembrando a vocês, né, que amanhã, 13h, estaremos de volta aqui nas mídias sociais do Estadão. Vocês podem nos ver pelo YouTube, pelo Twitter e também pelo Facebook. Daqui a pouquinho, prometo, viu, turma, vou publicar o nosso podcast. Para quem está com saudades, vou publicar o nosso podcast que vocês podem ouvir nos aplicativos de streaming da sua preferência. Combinado, turma? Então é isso. Desejo a todos uma ótima terça-feira e nos vemos amanhã. Um abraço a todos. Tchau.